Está a ouvir um podcast da Universidade do Porto. Formado no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Jorge Mota é psiquiatra no Hospital de Magalhães Lemos, no Porto, onde é responsável pela Unidade de Eletroconvulsoterapia, também conhecida por Unidade de ECT. Em 2018, a eletroconvulsoterapia comemorou 80 anos de existência. Para Jorge Mota, esta técnica utilizada no tratamento de doenças mentais tem vindo a assistir a um recrudescimento de interesse por parte da comunidade médica. Para o autor de Um Pouco Mais de Luz, explicando o eletrochoque, o medo que muitos doentes e cuidadores ainda sentem quando se aborda este tipo de tratamento baseia-se em ideias erradas e antiquadas sobre um tratamento que se tem modernizado.
Uma das maiores dificuldades que eu tive, mesmo a nível profissional, tem a ver um bocado com alguma rotina que há na aplicação de alguns tipos de técnicas, sobretudo uma técnica como a eletroconvulsoterapia. E eu, no fundo, nunca percebi muito bem como é que a técnica funcionava, nunca se deu muito relevo a esta técnica. E quando nós começámos a ter muito sucesso com as novas máquinas de eletroconvulsoterapia lá no Magalhães Lemos, e começaram a ir pessoas, alunos, a assistir para ver como é que aquilo funcionava, porque também uma coisa é falar, outra coisa é ver, é assistir, para ver realmente que não há qualquer mistério, não há qualquer violência por trás daquele tratamento, começaram a colocar questões em relação a como aquilo funcionava. E se havia questões que eu tinha facilidade em responder, havia outras, quanto mais complexas eram ou mais específicas, mesmo em relação a alguns detalhes históricos, isso, por exemplo, e alguns mitos também que as pessoas traziam e que diziam que tinham ouvido falar de certas coisas e não sabiam se era verdade ou se não era, e havia coisa que eu não sabia responder. E a dada altura comecei realmente a escrever alguma coisa, achei que era necessário pôr alguma coisa no papel também para formalizar um bocadinho que aquilo que nós estávamos a fazer no Magalhães Lemos, porque estávamos a aplicar uma forma diferente, digamos assim, de fazer eletroconvulsoterapia em relação àquilo que é até certo ponto, o habitual na técnica. E quanto mais comecei a ler, mais comecei a ver que algumas coisas que eu sabia sobre a técnica estavam erradas. E, aliás, muitas coisas que sabiam, que as pessoas falavam, que estavam erradas ou que eram incorretas. E a partir daí aquilo foi quase uma bola de neve, porque a cada resposta que eu encontrava eram mais 5 ou 6 perguntas que eu colocava, e hoje em dia com a internet, com as ferramentas que nós temos, eu acabei por ter acesso a um manancial de informação que me levaram a perceber que eu não ia escrever apenas um pequeno textozinho introdutório de 20 páginas, ia ter que escrever muito mais. E a partir daí, quando uma pessoa como eu que gosta da escrita, quando se apaixona por um tema, a partir daí só acaba quando realmente consegue concluir o livro. E contribuiu imenso até para a própria formação que está a ser dada no Magalhães Lemos a técnicos e a alunos, o perceber isso. Porque de repente havia coisas que se faziam, até porque os manuais diziam que tinha que se fazer de certa maneira, mas que não explicam porque é que é feito dessa maneira. E até certo ponto eu consegui, comecei a ver que há uma razão para isso acontecer. E ajuda muito a entender, entendendo o processo, é muito mais fácil também depois encarar a eletroconvulsoterapia, porque deixa de ser apenas uma coisa que é mecânica, que é aprendida. Eu costumo utilizar muito a expressão do macaco treinado. Eu costumo dizer que muito do que se fazia na eletroconvulsoterapia, que era um bocadinho como um macaco que carrega na alavanca e recebe uma banana, não é? Sem raciocinar sobre o processo. Eu recentemente, numa formação que dei na Roménia, eu até disse, eu não vou aqui falar do que vem nos livros, porque o que vem nos livros vocês podem ler, eu estou aqui é para vos ajudar a pensar a eletroconvulsivoterapia, para perceberem que isto não é chegar ali e carregar num botão. Há um motivo para se carregar naquele botão. Há uma técnica específica para se carregar naquele botão de uma determinada maneira, porque a eletroconvulsivoterapia pode ser feita de muitas maneiras diferentes. Nós estamos a caminhar, do ponto de vista tecnológico, para uma abordagem que é cada vez mais correta, digamos assim, de se fazer eletroconvulsoterapia. E até certo ponto, eu acho que isto vai evoluir no sentido de se começarem a abandonar algumas práticas e se calhar temos que regulamentar algumas das formas como a eletroconvulsoterapia é feita. A técnica evoluiu muito. E se há coisas que foram esquecidas, há coisas que se calhar só estariam no conhecimento de algumas pessoas que, com uma maior proximidade à técnica, mas depois temos também o problema que há, que é o da divulgação de toda uma série de mitos à volta disto, relacionados com a comunicação social, com filmes, com livros, que vão pintar um quadro que é completamente diferente do real. E embora eu costume dizer que a má fama da eletroconvulsoterapia é desmerecida, mas até certo ponto também é merecida, porque também se fizeram algumas coisas que hoje sabemos, a posteriori, que se calhar não eram os mais corretos, embora na altura fosse aquilo que se pensava ser a abordagem certa, não é? Não houve qualquer má intenção naquilo que foi feito, mas isso veio criar toda uma série de imagens que importa desmontar.
Jorge Mota opta por contar a história da ECT. Para além de emendar informação incorreta, confusa ou simplesmente errada, o autor confidencia ter descoberto coincidências curiosas e detalhes de que nunca suspeitaria.
Uma coisa que eu me apercebi foi que alguma da técnica que estava a ser utilizada pela nossa unidade, até certo ponto, era diferente da prática habitual. Era diferente e vinha inovar bastante na abordagem de eletroconvulsoterapia, porque nós estamos a utilizar um tipo de máquina que é diferente das máquinas que eram utilizadas até agora. Embora haja semelhanças técnicas, introduz uma opção, digamos assim, uma capacidade que nos dá um controle muito mais preciso e seguro sobre a quantidade de eletricidade que é administrada e a forma e própria qualidade como a eletricidade é aplicada na cabeça do doente, que faz com que o tratamento seja mais bem tolerado, mais eficaz, mais seguro do que aquilo que tem sido até agora a eletroconvulsoterapia. Por um lado, vinha descobrir isso, porque eu não tinha noção, em termos de máquinas, que havia assim tantas diferenças, nem que esta máquina vinha, digamos, quase revolucionar a eletroconvulsoterapia. Mas depois há outras coisas que vinha a descobrir, mesmo em termos da própria história, que eu fiquei espantado, porque, muito embora haja... Tem piada. Eu encontrei um autor que dizia que tudo que estava para trás um bocadinho da invenção da eletroconvulsoterapia que era irrelevante, e encontrei uma citação do próprio Hugo Cerletti, que foi o criador da eletroconvulsoterapia, que quando foi entrevistado sobre isso, nos anos 60, se não me engano, terá sido, não sei se na altura já tinha falecido, que disse que a história da ECT era muito simples, porque para ele aquilo foi uma coisa que ele nem pensou que iria ter o sucesso que tinha, não é? Foi uma coisa muito simples que ele fez, que ele achava que iria talvez ajudar um bocadinho os doentes e que acabou por se tornar um tratamento que logo no primeiro ano eles fizeram 3 mil tratamentos. Portanto, eles começaram a fazer isto em abril e em agosto tinham os doentes a fazer fila à porta da universidade, porque não tinham alternativa. Portanto, aquilo era tão bom comparando com as alternativas que aquilo tornou-se um sucesso quase imediato na época, nos anos 30. Mas eu vim a descobrir... Para já que existe uma relação muito próxima com a eletricidade como fenómeno, até para fins terapêuticos, há muito tempo. A humanidade sempre teve curiosidade por tudo que é natural e, portanto, já sabe-se historicamente que, pelo menos já desde o tempo da civilização egípcia, antiga, que se conhece o fenómeno de eletricidade. Vim a descobrir algumas situações interessantes quando se começa a utilizar a eletricidade no século XVIII. Começam a surgir as primeiras pilhas, que houve alguns, até médicos, como é o caso do Marat, que foi um dos heróis da Revolução Francesa, que achava que aquilo era apenas uma moda, que queria passar. Era uma coisa de aristocratas, queria passar. E até um filósofo alemão e como na altura havia um bocadinho uma relação quase mágica com a eletricidade, porque uma das pessoas que trabalhou com eletroterapia, quando surgiu, tanto século XVIII, havia muito a visão da eletricidade quase como uma espécie de metáfora de Deus, porque tanto podia curar como podia castigar, como podia quase matar, não é? Tanto que há um autor, há um padre que trabalhou nessa área que utilizava aquilo quase com fins religiosos. E há um filósofo que vem a dizer, precisamente na altura, em 1700 e... no final do século XVIII, que agora não me lembro exatamente se foi o Kratzenstein, que disse que se calhar seria na medicina que eles iriam encontrar as melhores aplicações para a eletricidade. E também encontrei nas primeiras pessoas que trabalharam com a eletroterapia algumas atitudes muito próximas daquilo que é a atitude hoje, que é virem a lamentar que as pessoas não utilizassem tanto, que tivessem receio de utilizar e que muitas vezes reservassem para fim de linha a eletricidade para fins terapêuticos. E que isso muitas vezes prejudicava também a própria eficácia do tratamento, que é um bocadinho a luta que nós temos até hoje em dia com a eletroconvulsoterapia, passados 100, 200 anos. Estamos exatamente a mesma, estamos com o mesmo dilema, não é? Que as pessoas perceberem que se calhar isto tem que começar a ser utilizado cada vez mais cedo no tratamento. E uma coisa também muito interessante que eu encontrei, porque geralmente nós costumamos falar de uma forma um bocado, há aqui alguma inimizade quase entre a psiquiatria e o movimento antipsiquiátrico. Mas, no fundo, eu acho que a eletroconvulsoterapia nunca teria atingido o nível que atingiu, o nível de eficácia e de sofisticação que atingiu, sem o movimento antipsiquiátrico nos anos 60, 70. Eu acho que foi um bocadinho essa mudança na abordagem entre uma medicina que era feita pelo médico e em que o doente tinha um papel meramente passivo, para uma medicina em que o doente passa a ter um bocadinho o direito de decidir, escolher um bocadinho o que é que quer, e também alguma colaboração na psiquiatria, nesse sentido, que obrigou a terminar com algumas práticas de eletroconvulsoterapia que não eram as mais adequadas, já para a época, quer dizer, poderiam ser adequadas finais dos anos 30. Anos 60, 70, já se começava a questionar se deveria fazer ou não. Já, portanto, já havia questões éticas por trás dessas questões. E até certo ponto começaram então a propor-se algumas alterações que deram origem ao ECT modificado e outro tipo de abordagens completamente diferentes do ponto de vista tecnológico, que culminaram exatamente no tipo de máquina que se usa hoje em dia, que a nossa unidade usa hoje em dia. Portanto, nós vemos muito a antipsiquiatria e esses movimentos de revolta dos doentes que até certo ponto ajudaram a mostrar o caminho certo aos psiquiatras. Senão, se calhar, continuávamos com práticas antigas e obsoletas hoje.
Na opinião do autor, a ciência precisa de quem decifre e transforme a linguagem científica numa linguagem comum que, no entanto, se adapta à qualidade e ao rigor patentes numa escrita técnica. Só assim será possível cumprir, como defende Jorge Mota, o duplo objetivo da divulgação científica, isto é, a formação e a informação. Levar a ciência à sociedade é uma preocupação crescente da comunidade científica. A fronteira que separa o investigador do comunicador ou do divulgador de ciência, está cada vez mais dissipada.
Nós hoje em dia, quer dizer, nós quando temos a possibilidade e quando nós temos também a necessidade de que o doente participe no processo terapêutico e está a ser cada vez mais reconhecido como sendo um direito da pessoa, a medicina tem que funcionar para a pessoa, para o cidadão, e tem que começar a ser colocado cada vez mais no cidadão a capacidade de decidir, aquilo que se chama um bocadinho o empowerment, dar o poder de decisão. Mas essa decisão tem que ser informada. Portanto, nós estamos aqui a lutar contra a ausência de informação, a lutar contra a desinformação e também a lutar contra uma, digamos, uma espécie de para-informação, que é toda aquela informação que é dada sobre uma série de situações que não têm nada a ver, muitas vezes, com medicina. Estou a falar de algumas abordagens relacionadas com algumas medicinas alternativas e algumas abordagens pseudocientíficas, e hoje em dia com as redes sociais isso é muito frequente, que acabam por dar uma ideia errada às pessoas quais são as alternativas e as opções que têm em termos terapêuticos. E tudo isso vai acabar por interferir, vai criar obstáculos a que o doente procure ou mesmo venha a aceitar, quando lhe seja proposto, a abordagem correta para a sua doença. Nós, na medicina, na psiquiatria, como lidamos diretamente com essa questão, agora sobretudo com o facto de termos a lei de saúde mental e a necessidade de reconhecer o consentimento informado, que é uma coisa que já vem de trás, já vem desde a Convenção de Oviedo, desde os anos 70, 80, que se fala nisto. Nós, como lidamos muito diretamente com essa situação, para nós é muito importante o reconhecimento do papel da informação na decisão médica, portanto, da informação ao doente. É por isso que hoje em dia nós já nem sequer falamos do termo de responsabilidade, como se falava há anos atrás, falamos no consentimento informado. Portanto, o doente tem que ter o máximo de informação possível sobre as opções terapêuticas que existem para que possa decidir se aceita ou se não aceita participar no tratamento. E é necessário precisamente este tipo de divulgação científica para a saúde. Portanto, trabalhamos no sentido de promover a literacia para a saúde, especificamente. Nós temos que nos lembrar que existe uma tendência inata da espécie humana, uma curiosidade para o conhecimento e, sobretudo, para a interpretação do mundo. As pessoas vão tentar construir uma visão do mundo, tentar dar significado às coisas, faz parte do funcionamento do nosso cérebro. E muitas vezes nós fazemos isso tentando obter o máximo de informação possível. Portanto, digamos que o apetite pelo conhecimento existe. E mesmo quando uma pessoa, por questões culturais ou sociais ou de educação, não procura uma forma mais, se calhar, sofisticada de conhecimento, mesmo assim procura conhecimento. Mais simples, mas a necessidade está lá. E há quem forneça esse conhecimento, muitas vezes de forma perfeitamente, sem qualquer preocupação ética, de uma forma desonesta, falsas informações, ou muitas vezes porque a pessoa também procura algum protagonismo, tentando criar uma visão alternativa da realidade para tentar também ter alguma importância ou alguma projeção. Nós estamos a ver que neste momento o tipo de formação que é dada, e estamos aqui estou a falar mais dentro do campo da medicina, porque eu não quero estar a embrenhar-me por outras áreas que desconheço, mas é dada tanta importância à questão do currículo académico e à questão da produção de artigos científicos e à questão de tentarmos ter cada vez mais a procurarmos aprimorar a nossa linguagem científica, que acabamos por criar uma espécie de realidade paralela de conhecimento que se divorcia um bocadinho da comunidade. E se há pessoas que têm essa capacidade de comunicar, nem toda a gente tem essa capacidade. Porque o grande problema aqui, então, um bocadinho, o Einstein disse uma vez uma coisa muito engraçada, que foi, se nós não conseguimos explicar uma ideia de uma forma simples é porque não a entendemos. E até certo ponto eu acho que o grande papel do cientista é precisamente essa capacidade que há de tentarmos passar a informação de uma forma simples e compreensível, que nem sempre é fácil. E até certo ponto alguns autores, grandes autores, Carl Sagan, o Stephen Jay Gould e outros do género, que até certo ponto em alguns livros que eu li que preconizam que muitas vezes nós tentamos utilizar um exemplo para explicar as coisas e o exemplo não é rigoroso, falha em alguns detalhes. E eles dizem, sim senhor, utilizar linguagem normal, utilizar coisas do dia-a-dia, mas sermos imaginativos o suficiente para conseguirmos criar uma situação que seja o mais rigoroso possível em relação à realidade da física ou da química ou do que quer que seja. Para que a pessoa não crie ideias erradas a respeito do que quer que, do tema. Estou-me a lembrar, por exemplo, a questão da partícula de Deus, do bóson de Higgs. Chamam-lhe a partícula de Deus e as confusões que isso cria. O Richard Dawkins, quando deu aquele título do gene egoísta, aqueles títulos que ele dava assim, que também é frequente na literatura de divulgação científica, né? Aqueles títulos assim, muito chamativos, e que criou toda uma série quase de literatura à volta do título e muito a pouco à volta do conteúdo da obra, não é? Mas eu acho que é um bocadinho, é um trabalho importante para o cientista sermos capazes de comunicar, porque senão nós não vamos estar a fazer a ciência para o vazio, não é? Quer dizer, nós não vamos andar aqui a desenvolver a vacina para depois pegarmos na vacina e colocarmos a vacina numa prateleira. Não, nós estamos a desenvolver a vacina para a comunidade, mas depois como é que vamos convencer a comunidade que ela precisa de ser vacinada, não é? Temos que saber comunicar. E acho que até certo ponto isso falha um bocadinho no nosso ensino hoje em dia, quer dizer, quando retiramos a filosofia do currículo, quando nas aulas de português não damos tanto ênfase à questão da retórica, como noutros países, eu acho que até certo ponto nós estamos a retirar ferramentas ao cientista que lhe permita comunicar. Isso é mau para o desenvolvimento científico e social de qualquer país.
Para ouvir mais, subscreva os podcasts da Universidade do Porto em notícias.up.pt.